A Rádio Câmara passa a apresentar Esquina do Jazz. Uma viagem pela história, pelos estilos e pelas personalidades do jazz. A forma mais universal da música negra. Produção e textos, Eudoro Augusto. Apresentação, Dilson Santa Fé.
Quando Joe Henderson morreu de problemas cardíacos, a 30 de junho de 2001, era universalmente reconhecido como o último dos grandes saxofonistas do século XX. Henderson foi o legítimo herdeiro de um legado que remonta à geração dos Big Three, Coleman Hawkins, Lester Young e Benny Carter. Passa por Sonny Rollins, Dexter Gordon e pelo grande Charlie Parker, e depois por John Coltrane e Julian Cannonball Adderley. Para esse reservado e perseverante músico de jazz, o reconhecimento pleno de seu talento por parte da crítica e do público demorou 30 anos para acontecer. Quando Joe Henderson iniciou a carreira profissional no começo dos anos 60, Cannonball e Coltrane ainda eram vivos. Sonny Rollins e Dexter Gordon viviam um período de grande atividade. E Henderson era apenas mais um dos jovens promissores que então despontavam como George Coleman e Wayne Shorter. Seu primeiro trabalho sério foi na banda do trompetista Kenny Dorham, um veterano bopper que acreditou em Joe Henderson e o ajudou a conseguir um contrato com a Blue Note, a lendária gravadora que foi a força propulsora do jazz instrumental nos anos 60 e 70. Nascido em Lima, Ohio, a 24 de abril de 1937, Joe Henderson estudou no Kentucky State College e no Wayne State University, antes de começar a tocar em Detroit. Após o serviço militar, entre 1960 e 62, tocou por pouco tempo com Jack McDuffie, até conhecer Kenny Dorham, com quem trabalhou em 62 e 63. Entre 1964 e 66, tocou no quinteto do pianista Ori Silver, ao mesmo tempo em que realizou grande parte de suas gravações na Blue Note, ora como líder, ora como sideman. No final dos anos 60, trabalhou na banda de Herbie Hancock. Passou os anos 70 em relativa obscuridade, vivendo em São Francisco e gravando para Milestone. Embora tenha mantido a sua atividade como músico e professor durante as décadas de 70 e 80, a verdade é que muitos o consideravam acabado. Quando assinou contrato com a Verve em 1992, tudo mudou na vida de Joe Henderson. A nova gravadora tratou Henderson com o merecido respeito. E, seguindo um cuidadoso plano de marketing, ele gravou 3 discos fundamentais para sua carreira e o justo reconhecimento. Primeiro, um tributo a Billy Strayhorn. Depois, um tributo a Miles Davis e, finalmente, a Tom Jobim. Os discos venderam muito e a mídia transformou Henderson no mais famoso músico de jazz no mundo inteiro. Por 3 anos consecutivos, ele ganhou a Jazz Poll da revista Downbeat, a mais prestigiosa de todas as publicações especializadas. As gravações que ouviremos esta noite resgatou o jovem Joe Henderson dos épicos tempos da Blue Note. Nosso primeiro segmento musical abre com Blue Bossa, de Kenny Dorham, e segue com Recorda-me, uma composição do próprio Joe Henderson. Ambas as faixas mostram uma clara influência da bossa nova, tão típica na época, já que foram gravadas a 3 de junho de 1963 pelo quinteto de Kenny Dorham, com o líder no trompete, Joe Henderson no sax tenor, McCoy Tyner no piano, Butch Warren no baixo e Pete LaRocca na bateria. Fechando este primeiro módulo, Our Thing, outra composição de Joe Henderson, gravada 9 de setembro de 63, ainda com o quinteto de Kenny Dorham, mas com Andrew Hill ocupando o lugar de McCoy Tyner ao piano e Eddie Kahn substituindo Butch Warren no baixo. Thank you. Com Joe Henderson e o quinteto de Kenny Dorham, ouvimos Our Thing. E antes, Recorda-me, a primeira foi Blue Bossa.